que a vítima, ela também tem responsabilidade ao atravessar. Ele atravessou na faixa de pedestre, porém o sinal estava vermelho para a travessia. Então ele tinha que observar o fluxo de trânsito antes de iniciar essa travessia. Ali é uma culpa concorrente entre as partes. Porém, no nosso sentir e devido à prova pericial, acreditamos que o condutor do veículo deva responder pelo homicídio culposo porque foi imprudente ao dirigir a essa velocidade. Porque talvez, se ele estivesse com a velocidade inferior ou próxima ao limite da via, houvesse um tempo hábil para evitar a colisão ou desviar o curso da sua trajetória. Em uma velocidade muito superior, esse tempo de manobra ficou reduzido ou impossibilitado, o que gerou o acidente e o óbito da vítima. Então, no nosso sentir, ele foi ouvido, esclareceu que estava transitando, segundo ele, na velocidade compatível da via, não estava com pressa, confirmou que passou no sinal verde para ele. Fato esse corroborado, inclusive, hoje pela oitiva de uma testemunha que não viu o momento exato da colisão, porém estava parado no semáforo, no sentido contrário, que segundo ele estava fechado, estava vermelho para ele transitar.
É isso aí. Ó, assim, no entendimento do delegado, pela legislação atual, fica caracterizado homicídio culposo, apesar de que o motorista do carro, do Polo, estava a 105 por hora, segundo a perícia. Mesmo assim, o entendimento é de homicídio culposo porque o semáforo estava aberto, né, para o carro. É o entendimento da autoridade policial. Agora, gente, convenhamos, né? Você andar a mais de 100 por hora numa avenida, no centro de uma cidade grande como Londrina, e qualquer outra cidade também, né? É abusar da sorte, né? É você colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. E a gente fica imaginando o seguinte aqui: o seu Ataro, de 81 anos, duvido que ele tenha percebido a aproximação rápida do carro. Ele deve ter imaginado, o carro, né? Tá longe, dá tempo de passar, mas a 105 por hora, né? Parece uma flecha. 6h55. Você tá cuidando da sua saúde bucal? O consultório odontológico Dr. José Hamilton de Souza atende você. Passe lá, faça uma avaliação, converse lá com o nosso Roberto Scudelero, o nosso Betão. Lá você é atendido pelo Dr. Santana, Dr. Jefferson. Você pode fazer uma obturação, você pode fazer uma limpeza, você pode fazer um implante dentário para recuperar o poder de mastigação. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Cuide da sua saúde bucal. Consultório Odontológico Dr. José Hamilton de Souza, na Serra da Esperança, 395, bem em frente lá da Igreja Católica do Jardim Bandeirantes. Abraçando aqui o Wagner José, mandando um abraço aqui pra gente, né? Lembrando da época também que estudava com lamparina querosene. Ih, tive muita lamparina querosene em casa, viu, Wagner? O Wagner lá de Cambé. A gente acordava com o nariz sujo, né? Nariz preto. Por causa do querosene, né? Tempos antigos. O Roberto falando: Reinaldo, a gente esquentava o ferro para passar roupa com sabugo. É, exatamente, né? Servia como brasa, né, Roberto? Um abração para você também. Ó, pra gente terminar aqui o nosso programa de hoje, mandar um abraço aqui pra Dona Nice, pra todo o time da Textone, né? Gente, na Textone Tintas você encontra uma grande variedade de tintas e de outros produtos também, né? Você tem lá, por exemplo, a textura, tem o grafiato, tem os revestimentos decorativos. Nesse mês de maio, a Textone tem ofertas especiais para você. Exemplo, a tinta linha econômica no balde de 15 litros por R$ 129,20. Esse valor à vista na promoção durante todo o mês de maio, e outros produtos que estão com preços especiais para você. Toda sexta-feira tem sorteio e no final do mês um sorteio especial para você, cliente da Textone. Textone Tintas, na rua Antônio de Almeida Camargo, 170, na Zona Sul, saída para Curitiba. O televendas é o 3373-5353. 3373-5353. Textone Tintas, atendendo você. 6h57, na Paiquerê.
Notas de falecimento.
Com 78 anos, faleceu Ana Rosalina de Almeida Ramos. O velório na Capela 1 do Jardim da Saudade. Sepultamento às 5 da tarde lá no Jardim da Saudade. Com 66 anos, Vanderlei de Lima. O velório na Rua João Jorge Bobroff, no Avelino Vieira. O sepultamento às 4 da tarde no Jardim da Saudade. Com 85 anos, Ayrton Ferrarese. O velório na Capela 1 da SESF, sepultamento às 11 da manhã no cemitério São Pedro. Com 78 anos, Elza Teles Pereira. O velório na Capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento às 10 da manhã no conjugado Alamandas. Com 20 anos, Flávio Filho de Melo Silva. O velório na Capela 1 da Zona Sul, sepultamento às 11 da manhã no cemitério Jardim da Saudade. Com 37 anos, Gabriele Costa Tavares Maia. O velório na Capela 1 do Parque das Alamandas, sepultamento às 10 da manhã no Parque das Alamandas. Com 81 anos, Jairo Quintino Pontes. O velório na Capela 2 da SESF, sepultamento às 5 da tarde no cemitério São Pedro. Com 77 anos, José Ivo Roncalio. O velório na Capela 2 do Padre Anchieta, sepultamento às 14 horas no Padre Anchieta. Com 59 anos, João Alves de Oliveira. O velório na igreja da Rua José Ventura Pinto, no Jardim São Fernando, sepultamento às 15 horas no conjugado Alamandas. E com 19 anos faleceu Luiz Felipe Ferreira. O velório na Capela 3 do Jardim da Saudade, sepultamento às 11 da manhã no conjugado Alamandas.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Segue a nossa programação, Meditação da Manhã e depois o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
Paiquerê Urgente. Oferecimento Textone Tintas, colorindo sua vida.
Tudo o que você precisa saber é urgente. É urgente. Londrina, acorda bem informada. Paiquerê! Paiquerê Urgente. Urgente, urgente. Rádio Verdade.
Meditação da manhã. Um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor. Com o Padre Rafael Solano, pároco da Paróquia Jesus Cristo Libertador, do Conjunto Maria Cecília.
Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Paiquerê. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio do ano de 2026. Continuamos nesta espera alegre da chegada do Espírito Santo em nós. E esse capítulo 17 de São João é verdadeiramente um tesouro. Não te peço só por aqueles que me estão ouvindo, te peço por aqueles que por causa deles irão crer em mim. A oração que Jesus faz por cada um de nós parte do princípio da unidade. Que todos sejamos um. Junto a Ele, junto ao Pai e junto ao Espírito Santo. A unidade não é simplesmente uma proposta de fraternidade entre pessoas que se gostam. A unidade não é uma experiência que nasce de alguém que quer estar perto um do outro. A unidade é a linha mestra da vivência do discipulado em Cristo. Para que todos sejamos um. Quando somos portadores de divisão, quando fazemos as coisas para dividir, para separar, mesmo que digamos que as estamos fazendo em nome de Cristo, toda divisão carece de sentido. O amor em Deus, a experiência desse amor, o serviço, a doação, nascem e brotam de um coração agradecido. Que sejamos um, que a nossa unidade seja um sinal visível daquilo que nós acreditamos em tempos tão controvertidos como os nossos. É triste perceber o que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Cada vez mais divisão. Que todos sejamos um, como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Obrigado, Senhor, pelo dia que está começando. Aconteça o que acontecer, nós estamos nas tuas divinas mãos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, de modo especial sobre todas as pessoas que se encontram internadas nos hospitais. Uma boa quinta-feira e não esqueça, quando você esteja dirigindo, não faça vídeos, não assista vídeos, filmes e muito menos não responda mensagens. Não cause um acidente, faça sempre o bem, onde quer que você se encontrar.
Meditação da manhã, um momento de reflexão para que você tenha um dia melhor.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê 91,7.
Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Olá, bom dia, 7:04.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 7:04.
15 graus.
Quinta-feira, 21 de maio, estamos no outono.
Confira os destaques desta edição.
Prefeitura fala sobre morte de bebê e superlotação no pronto atendimento municipal.
Londrina não presta contas e pode não receber em 2027 recursos do Fundeb, o Fundo da Educação Básica.
Secretaria de Educação lança projeto em torno das escolas.
Agora os destaques do esporte. A gente começa com Fábio Fernandes.
Palmeiras perde em casa e vai em busca da sua classificação na última rodada da fase de grupos da Libertadores.
Reinaldo Furlan.
Com modificações no time titular, Tubarão viaja hoje para enfrentar o Fortaleza no próximo sábado na sequência da Série B.
Tecpar fornece 28 milhões de doses de vacina antirrábica ao Ministério da Saúde.
Câmara Municipal de Londrina aprova lei orçamentária e projeções preocupam.
Novas regras para a contratação de consignado do INSS começam a valer.
Esta é a edição 16.202, ano 53 do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
Apresentação: João Oberhauser e Cristiano Pereira.
Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
91,7. Vai querer.
7:06.
Confira com a Paiquerê.
7:06.
Informações do tempo e a temperatura.
Nesta quinta-feira, o cenário pouco muda sobre o Paraná. O amanhecer será marcado por bastante nebulosidade na faixa leste do estado, condição que deve persistir ao longo do dia entre a região metropolitana de Curitiba, Serra do Mar e litoral. Nessas áreas, a circulação dos ventos vindos do oceano favorece maior cobertura de nuvens e possibilidade de garoa ocasional. No interior do estado, o predomínio da massa de ar frio mantém o tempo estável, com manhã de temperaturas baixas e tarde de temperaturas amenas. Londrina e região, com tempo bom, nuvens esparsas, boa visibilidade, sol aparecendo durante todo o dia entre nuvens, sem instabilidade na região, vento de leste moderado e a temperatura variando por aqui entre a mínima de 12 e a máxima 21 graus. São as informações do tempo para o Jornal da Manhã da 91,7.
Agora, 7:07.
Bom, exatamente isso que o Manuel falou, a previsão do CIMEPAR, mas o sol não será, ou não vai aparecer o dia todo em Londrina, não. Em boa parte do dia, nós vamos ter o tempo nublado, porque amanhã temos chuva. Volta a chuva amanhã aqui, apesar de ser muito pouca chuva, mas amanhã e no sábado temos chuva. No sábado um pouco mais, também não será chuva muito forte. No domingo nublado, na segunda ainda pode chover e o tempo vai ficar bom aí durante alguns dias a partir da próxima terça-feira. A mínima de amanhã, 13 graus, a máxima 21, no sábado 15, a mínima, máxima 21, no domingo 16, a mínima, máxima 24 e na segunda 17, a mínima, a máxima 25 graus. Sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, nós vamos receber o jornalista, escritor, correspondente internacional Ariel Palacios, argentino, mas que viveu muito tempo em Londrina, adora a cidade, lançou o seu livro Futebol Lado B aqui. Às 11 da manhã, o Bruno Cardial e eu estaremos então conversando com Daniel, com Ariel Palacios. Falamos ontem ou anteontem sobre unidades de atendimento em Curitiba, completamente lotadas, unidades de saúde, em razão do absurdo aumento de síndromes respiratórias. E Londrina não é diferente. A prefeitura vai iniciar divulgação semanal do problema aqui na cidade. São classificados como síndrome gripal quando o paciente apresenta pelo menos dois sintomas destes, olha, febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, coriza, alterações do olfato ou paladar. No boletim de 3 a 9 de maio, tivemos 56 internações. O pai, só para se ter uma ideia, em uma semana atendeu 3.446 crianças, destas 1.904, mais da metade com síndrome gripal. Nós vamos voltar a falar sobre isso no Jornal da Manhã. A Guarda Municipal recebe 8 viaturas a mais para melhorar a frota, resultado de emenda parlamentar do deputado Cobra Repórter. Aliás, falando em deputado, atenção, está na hora dos deputados ajudarem a esclarecer e a cobrar do governo do estado o início das obras do terminal intermunicipal. Quer dizer, a data do evento da liberação, o início das obras com festa, foi dia 4 de fevereiro, inclusive com a presença do governador. Previsão de entrega, 22 meses. E o que foi feito até agora? 4 meses. Limpeza parcial do terreno. É outra Constantino Pialarice na cidade, será? Porque tudo parado, não tem nada, trabalho nenhum. Então, acho que é hora, vamos acordar, vamos cobrar. Mudou tudo no governo do estado, hoje os secretários são outros. Será que o problema são 3 ou 4 árvores no terreno? Só faltava isso. Vamos então cobrar. Atenção, Tercílio Turino, Cloara Ribeiro, Cobra Repórter, Jairo Tamura, Sandra Moia da Casa Civil. Vamos então, ver isso aí e dar uma notícia melhor, porque, lamentavelmente, isso seria uma vergonha se fosse outra obra encruada aqui na cidade. Motoristas de táxi e aplicativos na expectativa. Um novo pacote de bondade, como chamam, porque em época de campanha eleitoral sempre acontece isso, mas o governo federal liberou 30 bilhões para financiar a juros baratíssimo a duas categorias para compra de carros. É o Move Brasil, para taxistas e para motoristas de aplicativo com pelo menos um ano ou 100 corridas na mesma plataforma. Veículos novos, sustentáveis, flex ou elétricos, que custe até R$150 mil. Os juros são baixos. Aliás, para a mulher, mais baixo ainda do que o juro para o homem. SEMA informa. Vale da Perobinha, na Zona Norte, já recebeu 1.250 árvores plantadas. É um local ali, falamos algum tempo atrás, próximo da Avenida Saul Kindi e Estrada da Perobinha. Continua a plantação, a meta, 2.000 árvores para recompor a mata nativa. E olha, ouvimos a manchete, daqui a pouco a notícia. O Londrina pode perder verbas do Fundeb, Fundo da Educação Básica, por atraso no envio de dados. Os detalhes, então, daqui a pouco. E saiu esta semana a relação das cidades do país com melhor índice de progresso social. Avalia o bem-estar da população através de diversos indicadores, não é? A cidade, a Londrina, levou um baile, não é? No Paraná, a melhor colocada é Curitiba, é a melhor capital e a 11ª no geral. Cornélio Procópio ficou na 9ª colocação. Na nona colocação, exatamente, Cornélio. Maringá, na 15ª colocação. E Londrina, na 225ª, número 225. A gente fala depois mais a respeito. Cálculo da perícia, ouvimos agora no final do Pai Querer Urgente. O motorista que atropelou e matou o senhor Ataru Taniguchi na Higienópolis estava a 105 quilômetros por hora. Imagine, para uma via no centro da cidade, aliás, 105 por hora seria multado se ele tivesse na 445. Aqui na região de Londrina. Agora, é isso que a gente diz. Se tivesse radares na Higienópolis, isso não teria acontecido. O que muita gente é contra, e mesmo aqui a gente respeita na Paiquerê, tem quem é contra colocar radar. Nós precisamos de centenas de radares na cidade. Temos que lembrar que radar pode significar vida, é o caso do seu Taniguchi ali na Higienópolis e a maioria das nossas vias que não temos radar nenhum. Centro Cívico de Londrina tem hoje feira gastronômica das 18 às 22 horas e até com música ao vivo na Praça dos Três Poderes, aberto ao público. E antes de começarmos o nosso Jornal da Manhã de hoje, a gente lamenta e registra uma nota de falecimento do senhor Ayrton Ferrarese, aos 85 anos. O Ayrton era um amigo, um incentivador, um ouvinte do Jornal da Manhã, da programação de esportes da Paiquerê, e eu claro, conheci o Ayrton, fiquei amigo do Ayrton, em razão da sua esposa, Gleide Stort Ferrarese. A Gleide foi alta funcionária da direção do Colégio Marista durante muitos anos, tempo em que meus filhos, Carlos Alberto, a Adriana, até o André, estudaram lá. É uma figura espetacular, o atendimento dela lá, e a gente ficou muito amigo também do Ayrton. De maneira que a gente lamenta, envia a Gleide, envia aos filhos, não é, as condolências pela morte do Ayrton Ferrarese. O velório acontece na SESC a partir de agora, 7 da manhã até às 11, e o sepultamento acontecerá então às 11 horas. Repito, com muito pesar, anunciamos o falecimento do Ayrton Ferrarese. Obrigado também ontem, que me avisou o Luiz Carlos Stort, que é cunhado dele, o amigo Luiz Carlos Stort, que é cunhado também do Ayrton, a ele também as nossas condolências. Vamos então, amigos, começar aqui para você, na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
7:18.
Confira com a Paiquerê.
7:18.
Prefeitura fala sobre morte de bebê e superlotação no pronto atendimento municipal.
Com as baixas temperaturas, há um aumento considerável de crianças levadas pelos seus pais para atendimento médico e, consequentemente, ocorre um aumento da procura no pronto atendimento infantil de Londrina. Diante dessa demanda, ocorre superlotação, longas filas e muitas pessoas acabam se revoltando com a demora. Em média, o tempo de espera passa de 10 horas, segundo os pais. E os dias que ocorreram maior fluxo foram na segunda-feira, dia 18, e terça, dia 19. Por conta da morte de uma criança, após ser atendida na unidade, gerou uma pressão sobre o sistema público de saúde e causa preocupação dos pais que levam seus pequenos para receber atendimento no local. O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, entende o problema, mas classificou a situação de grande fluxo como algo atípico, mas destaca que todos os trabalhos estão sendo feitos pelo poder público para melhorar os atendimentos.
Isso que aconteceu agora foi um ponto fora da curva, mesmo na sazonalidade. Então nós tivemos um final de semana realmente assim, sem nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema. Chegamos na segunda-feira, né, um boom, segunda e terça-feira, um boom realmente das crianças ali, dos pais, e é claro que a gente tem que dar esse atendimento, tem que dar esse retorno. Mas foi um boom que acabou atingindo também as cidades da região, acabou atingindo também os planos de saúde, né? Então, se você fizer um comparativo do tempo de espera no fila do pai com os planos de saúde, o que nós vamos perceber é que, de fato, nós não estamos para além do plano de saúde. O plano de saúde, você paga R$2.000, está fazendo um atendimento com o mesmo tempo de espera praticamente do que nós estamos fazendo. Então, mas além disso, o que nós já fizemos foi realmente aumentar ainda mais o número de pediatras, né, o número de médicos. As medidas que já estão sendo tomadas pela Secretaria Vivim, por toda a equipe, já estão trazendo resultado. Tanto que acabei de sair, né, da minha sala, analisando os dados, e nesse exato momento nós temos 14 pessoas na fila de espera do pai. Então realmente é um número bastante baixo, né? Ontem foi um total de 683 atendimentos. Então, de fato, as medidas já trouxeram resultado. E o compromisso que eu tenho com toda a nossa população é que o mesmo trabalho que a gente vem fazendo a cada momento, a cada dificuldade que se apresenta, é o que nós estamos fazendo agora, apresentar um plano de resposta rapidamente para reduzir esse impacto. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir trazer isso à normalidade.
A Secretaria Municipal de Saúde tem adotado medidas emergenciais, incluindo reforço no número de pediatras, para tentar reduzir as filas e reorganizar o fluxo de atendimento. Segundo o prefeito de Londrina, não é algo frequente essa superlotação. Entende que as medidas adotadas contribuirão para melhorias e reforça como algo fora da curva o que aconteceu nos últimos dias.
Não é uma sequência de dias. Nós estamos falando realmente de um impacto que nós tivemos ali no início dessa semana, que foi sentido não só por Londrina, foi sentido por todas as cidades da região e foi sentido também na rede privada. Então, é claro que as campanhas nossas de vacinação estão sendo feitas, todo o trabalho está sendo feito, a dedicação nossa está sendo feita, e nós vamos fazer essa análise agora, é claro, para tentar entender se teve realmente algum fator específico, né, ou se de fato é um ponto fora da curva. Mas, como eu disse, a gente está um ano e meio aí, praticamente, sem notícias de superlotação, e isso, de verdade, isso sim é algo que deve ser destacado, que deve ser relembrado, até porque nós estávamos habituados, né, nos últimos anos, com notícias semanais de superlotação no pronto atendimento infantil. E isso agora deixou de acontecer. Então foi um dia que aconteceu, né, e a gente quer trabalhar agora para evitar que isso volte a acontecer.
O prefeito Tiago Amaral reforçou que o caso da criança de 2 meses que morreu após passar por atendimento segue sendo apurada pelas autoridades e pela Secretaria de Saúde. A certidão de óbito da bebê apontou septicemia, também conhecida como sepse, ou infecção generalizada, como causa morte da criança. A bebê, identificada como Lavine, morreu na manhã da última quarta-feira, dia 13, no Hospital Universitário de Londrina, após passar por 2 atendimentos no pronto atendimento infantil. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:22.
Bem, primeira posição deve ser de lamento, de solidariedade, respeito à dor dessa família pela morte da Lavine. Apenas 2 meses. Então, nossos sentimentos, nosso respeito por esse momento. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar. Não queremos e não podemos ter, de forma alguma, um bebê de 2 meses morrendo por uma infecção generalizada. E, no caso agora, há sim uma investigação. É necessário que exista a investigação para apurar causas. Possíveis causas. Uma dificuldade do atendimento, um excesso de demanda na unidade ou negligência, imperícia do profissional que atendeu. Será apurado. Tudo isso será apurado. Agora, sabe-se que na saúde como um todo há muita falta de profissionais, o que causa um excesso de horas extras. Horas extras na área da saúde tem um limite, porque o profissional precisa estar integralmente capacitado e preparado do ponto de vista clínico, técnico e psicológico para prestar um bom atendimento. É o caso? Não sei, repito, haverá investigação, mas é fato que há sim uma demanda por profissionais. E muitas vezes em unidades especializadas para o atendimento infantil, como é o caso do pai, nem sempre é o pediatra que atende, às vezes é um clínico geral pela falta do profissional pediatra. Tá certo? Não, adequado é que seja um pediatra, porque é muito diferente dar um medicamento, dar um socorro para uma criança, do que dar um socorro para um adulto, é óbvio que é diferente. Então, essa falta do profissional pode ter levado a consequências maiores. É, justifica? Não, já falei do início, nada justifica, não podemos ter, temos que nos lamentar, solidarizar. Daqui para frente, haverá maior rigor? Certamente há um cuidado, há uma pressão que se joga sobre a rede nesse momento e que vai, digamos assim, dar aquela arrochada no protocolo, mas se vem demanda e se faltam profissionais, horas extras continuam nesse ritmo, mas uma hora ou outra, infelizmente, acontecem problemas. Então, que haja apuração e que não seja jogada a culpa em toda a rede de saúde. Há muitos profissionais fazendo mais até do que deveriam para cumprir escalas e espaços e atender, prestar o atendimento. E por outro lado, evidentemente que nós precisamos, e aí a responsabilidade do prefeito e da secretária Vivian, ampliar a capacidade de atendimento, especialmente, é sazonal isso, especialmente nesse momento em que a demanda pelo atendimento na saúde é maior.
É, isso é que as pessoas têm que colocar na cabeça. Aliás, por isso a vacina é importante. Tomar cuidado, não é, em ambientes assim, em que tem pessoas com problema, não é? De gripal. Por quê? Porque não adianta. Eu falei isso sobre Curitiba, comentei na abertura do jornal, e aqui também, mas não é apenas na saúde pública, não apenas nas UBSs, nas UPAs. Claro que tem que aumentar, mas veja bem, essa semana agora me falava, a Unimed lá tá uma loucura, à espera o atendimento, o próprio Hospital Evangélico também até não dando conta, agora que está com SAS. Então, é um período difícil. Realmente, a gente tem que procurar tomar cuidado. Agora, quando vai num lugar desse, infelizmente, paciência, porque o problema é sério.
7h26.
Confira com a Paiquerê.
7h26.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Londrina não presta contas e pode não receber em 2027 os recursos do Fundeb, o Fundo da Educação Básica.
E novas regras para a contratação de consignado do INSS começam a valer.
Jornal da Manhã.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7. Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Luiz Leopoldo, no conjunto Parigô de Souza 2. Foi uma queda de moto e o SEAT está no local dando atendimento a este motoqueiro. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:31.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa fecha com a maior alta desde o início de abril. Já dólar está em declínio. Banco do Brasil aprova 340 milhões em juros sobre capital próprio. E pouco mais de 25 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. O Ibovespa fechou com maior alta desde o início de abril. aos 1,77% de aumento, sendo 177.355 pontos, um ganho de mais de 3 mil pontos, após a indigesta queda de 1,52% um dia anterior. Esta consta, então, a maior alta desde o dia 8 de abril, quando o índice conseguiu um recorde de mais de 2,09%. Com o petróleo em queda, Wall Street em alta e incerteza na política internacional, o dólar comercial terminou com menos 0,74% a cotação de ontem, embora ainda acima dos R$ 5,00, fechando aos R$ 5,03. Os juros futuros terminaram com baixas amplas por toda a curva, ainda na faixa dos 13% e 14%. O Banco do Brasil aprovou a distribuição antecipada de 340 milhões em juros sobre capital próprio relativos ao segundo trimestre, segundo fato relevante divulgado ainda nesta quarta-feira. O montante corresponde a 6 centavos por ação ordinária e será pago em 11 de junho, segundo o banco. Na semana passada, o Banco do Brasil já havia anunciado que o seu conselho de administração aprovou 465 milhões em JCP, em juros sobre capital próprio, relativos ainda ao primeiro trimestre. Pouco mais de 25 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. A Receita Federal atualizou os números sobre a entrega da declaração deste ano. Até amanhã da última segunda-feira, começo desta semana, os sistemas do órgão computavam cerca de 25 milhões e 300 mil documentos. Isto representa 60% do total dos 44 milhões da declaração que serão esperados até o final do prazo. Ou seja, praticamente 6 em cada 10 contribuintes que são obrigados a declarar este ano já o fizeram. Mais ou menos 19 milhões de pessoas ainda precisam acertar as contas com o Leão. Cerca de 65% das declarações enviadas até o momento têm valores a restituir e 20% precisam ainda pagar o imposto.
O maior desafio nos negócios é criar conexões. Conexões que encantam, que criam vínculos importantes. É impossível liderar o mercado sem criá-los. Depende de muita sintonia e confiança. A vida é mais bela quando há conexões que vão além.
E a gente só cresce.
Sicoobi Ouro Verde. Conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:34.
Confira com a Paiquerê.
7:34.
Fala!
Fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. O Jovino, ele diz o seguinte, ó, sou o Jovino aqui da Gleba. Ontem eu passei pela rua Francisco Gabriel Arruda, próximo ao Parque Ouro Verde. O pessoal estava fazendo a roçagem, mas vê, tinha dois ônibus parados de transporte desse pessoal. É muita gente aglomerada no mesmo lugar. O serviço não rende. É um atrapalhando o outro. Eles deveriam dividir esse pessoal duas ou três turmas em lugares diferentes, pois aí o serviço renderia muito mais. É só uma opinião. Porque, na verdade, não sei como funciona internamente. Mas eu vou falar para você, ô Jovino, é a mesma opinião e a mesma observação. Aliás, há muito tempo já fiz isso e é assim. Outra coisa, não tem aquela proteção quando passa aquele cortador de grama, né, que fica rodando. Eu já tive um carro atingido por uma pedra, carro novinho, tinha praticamente acabado de tirar. Foi uma vez na Leste-Oeste. E realmente, olha, o serviço... Bom, é um serviço, marca registrada, infelizmente, o que eu vou falar, mas de Londrina. Não há cuidado e isso que você falou é uma verdade. Param os ônibus na via, na Higienópolis acontece isso, no canteiro central, e às vezes um, dois ônibus, e muita gente ali para fazer o serviço. Você tem razão, mas é a tal história, né? Teria que ter uma orientação, uma fiscalização e um contrato diferente. O Júnior Lemes, ele mandou até um vídeo para cá, que ele diz o seguinte, eu passo por aqui no deslocamento para o trabalho. Está uma semana que está assim. As chuvas previstas para esse final de semana, a tendência é aumentar o tamanho. Mas vamos ouvir o som do vídeo, porque ele fala onde é. Vamos lá.
Bom dia, JB Farias. JB, esse buraquinho está mais uns dias que está aqui já, ó. E eu não sei de que é a responsabilidade, deve ser da Sanepar, ó. Ele tá meio fundo, ó. Tá ruim. Tá, o vizinho que cercou aqui para evitar acidente. É aqui na rua Mossoró com Paraíba. Rua Mossoró com Paraíba. Certo? Essa é a Mossoró. É o Júnior que tá falando, Júnior Lemes.
Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Júnior. Eu não sei, eu vou mandar para a Sanepar, mas não sei, eu estou vendo aqui pelo vídeo, porque normalmente a Sanepar, quando é um buraco desse tamanho assim aberto, ela coloca uma placa, né? É, realmente na calçada, não sei. Vou tentar, vou mandar para a Sanepar. O Alberto Anami, JB, a Higienópolis não há sincronização de sinais. Pode ser que o pedestre passou uma das pistas e a outra estava fechada. Ele disse que já enviou essa sugestão para Londrina ON e a resposta não é com eles. Alberto, olha, modéstia à parte, eu conheço bem a Higienópolis. Há mais de 50 anos, eu passo pelo menos 3 vezes por dia na Higienópolis. Conheço tudo, a velocidade que tem que ir, como é que é. E realmente você não passa na Higienópolis inteira com a sincronização. Mas, veja, quando eu subo a Tupi e tem o semáforo da Tupi com a Higienópolis, quando eu espero o semáforo e logo que abre eu entro à direita, se eu for a 50 por hora, eu passo a Pio 12, passo a Piauí, passo a Pará e paro na Goiás. É isso. Se adiantar um pouquinho, por isso que eu achei que esse... Bom, mas se bem que a 105 por hora, isso jamais. Eu, às vezes, também estou a 50, 52, aumento um pouquinho para passar também a Goiás. Mas vou parar na Espírito Santo. Uma vez você para na Higienópolis, não dá para passar, mas não é mal sinalizado ali e é mais ou menos sincronizado, é normal. É que alguém, né, claro, cria, se excede na velocidade. Agora, o duro da Higienópolis é depois da JK, que ele é uma baderna, eu já falei. Ah, não tem CMTU, não tem o IPU para estudar aquilo. Caminhão, ontem um baita de um caminhão, aí anteontem foi uma perua, acho que do choque, para virar, e foi virar na Higienópolis, e parou com a parte traseira, praticamente eliminando uma pista. E aí dá um congestionamento. A Higienópolis, dali para baixo, é uma vergonha o trânsito, ninguém faz nada. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia aos ouvintes da Rádio Pai Querer, que é motorista de aplicativo. JB, acompanhando aí o prefeito falando, acompanhando a situação do pai, hoje exatamente às 2:03, 2:03 da manhã, eu estava no pai pegando uma passageira, ela estava com o filho com febre. Ela tinha chegado há uns 15 minutos antes e a criança estava com febre, uma criança por volta de uns 5 anos, e ela estava desistindo do atendimento de tamanha demanda que estava no pai. Ela pesquisou e viu que ainda tinha mães com criança das 6 da tarde, era 2 da manhã e ainda não tinha sido atendida. Aí ela resolveu ir para casa, medicar a criança e voltar por volta de 4, 5 horas da manhã. Então, assim, realmente está acontecendo uma situação aí de sobrelotamento, aí está muito lotado o pai lá. Bom dia a todos.
Valeu, muito obrigado, Edson. Realmente, olha, esses fatos estão acontecendo, aquilo que eu falei. Olha só, a situação É muito complicada, é muito difícil. O Bruno Fernandes, ninguém mais usa o álcool. Ele diz aqui, é o álcool gel. Mesmo que tenha alguém gripado no ambiente, a pandemia nos ensinou, só que o povo esquece. Só que mais importante para quem está gripado é utilizar máscara do que o álcool gel, não é, o Bruno? Mas de qualquer maneira está aí a opinião do ouvinte. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Ô JB, esse buraco, ele abriu sozinho, acho que cedeu a calçada, porque tem tubulação embaixo. Então, eu acho que vazou alguma coisa, que vazou água, vazou lá, foi a terra, foi desfazendo, foi descendo. E não foi feito por ninguém, não. Isso, ele apareceu, esse buraco. Ele apareceu do nada, entendeu? Por isso que eu acho que seria responsável, não sei, né? Deve ser da Sanepar, né? Mas enfim, tá aí. Um bom dia a vocês, um bom trabalho.
Valeu, um abraço. Bom, se a calçada é do proprietário, não é? De qualquer maneira, vamos enviar. Talvez eu vou mandar para a Secretaria de Obras lá, quem sabe eles pedem para alguém, ou a CMTU aí, no caso da calçada, não é? Para dar uma chegada lá, para ver realmente o que aconteceu. Muito obrigado, Júnior, um abraço. E mais um ouvinte para terminar, mandando um áudio para cá.
Bom dia a todos do Jornal da Manhã. Parabéns, JB, pelo seu comentário sobre os radares. Aqui na Zona Sul, tem até os ônibus da Londres Sul estão furando o sinal aqui na Guilherme de Almeida. É uma festa, ninguém está respeitando nada. É o Beiro Boberg da Zona Sul.
Valeu, valeu, um abraço. Olha, isso há uma discussão. Realmente aos que são favoráveis, mais ou menos igual o Neymar na seleção, né? Virou loucura. E radar é assim. Eu vi ontem, eu sei, Fiore é contra, o Rodrigo Linhares é contra. Agora eu digo com sinceridade e modéstia à parte, eu conheço um pouco das grandes cidades do mundo. Radar é para todo lugar, as grandes cidades, você fugiu da velocidade, você é multado. E ninguém vai te falar nada, está lá o radar. Isso evita acidente, evita morte, evita alta velocidade. Ah, não, mas a indústria da multa. Exatamente. Ande dentro da velocidade, que não vai acontecer. Por exemplo, esse caso da Higienópolis. Se ele tivesse a 50 por hora, mas jamais. E hoje até o Reinaldo falou uma coisa, e eu também concordo. Ele viu que o sinal não estava verde para ele, não é? O que estava verde para a rodovia, o seu Taniguchi. Mas dá tempo de passar. Às vezes a gente faz isso. Ah, dá tempo, não vem ninguém. Agora, 105 por hora, um senhor de 85 anos demora para passar. Olha, quem viu, né, a imagem, foi uma coisa maluca. Olha, 105 por hora na Higienópolis, olha, me desculpe. Agora, é o que eu digo. Vamos espalhar, vamos sim. Aí, não, porque... Aliás, nós tínhamos um candidato a prefeito que disse que ia tirar todos os radares. Isso é uma coisa ridícula, absurda. Radar é vida. Radar salva vidas. É isso que é importante. O resto é o resto. Você vai ser multado? Não tem problema, mas salvou uma vida. O radar é importante. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O Hospital Unimed nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina. Seu hospital, nosso cuidado.
7:46.
Confira com a Paiquerê.
7:46.
Daqui a pouco o esporte por aqui. E o seu destaque, Fabinho Fernandes.
Próximo adversário do Londrina perde em casa pela semifinal da Copa do Nordeste.
Jornal da Manhã.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146 Londrina.
Jornal da Manhã.
7:49.
Confira com a Paiquerê.
7:49.
Paiquerê. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Os brasileiros em campo ontem pela Libertadores. No Maracanã, o Flamengo venceu Estudiantes da Argentina por 1-0. Gol de Pedro. Com a vitória, o Flamengo está matematicamente classificado para a próxima fase. Lidera seu grupo com 10 pontos. No Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. Gol de Verrete. O Palmeiras ainda não está classificado para a sequência da Libertadores. O Palmeiras está na segunda colocação do seu grupo com 8 pontos. O Cerro Porteño lidera com 10. Hoje jogam pela Libertadores às 21:30 em Montevidéu, no Uruguai, Peñarol e Corinthians. Jogo com transmissão da Paiquerê logo após o Paiquerê Esporte Total. Pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, ontem na Vila Belmiro, Santos empatou com o San Lorenzo da Argentina por 2-2. O Peixe já está eliminado. É o lanterna do grupo D com 4 pontos. Em Assunção, o Olímpia venceu o Vasco da Gama por 3-1. O Vasco é o segundo colocado do seu grupo com 7 pontos. Em Assunção, no Paraguai, o Independente Petroleiro da Bolívia perdeu para o Botafogo por 3-0. O Botafogo lidera o grupo E com 13 pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Palestino do Chile por 2-0. O Grêmio está na segunda colocação do seu grupo com 10 pontos. E em Buenos Aires, o River Plate empatou com o Bragantino por 1-1. O Bragantino está na segunda posição do Grupo H com 7 pontos. Um brasileiro em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Às 19:00 em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Cienciano do Peru. Jogos de ida ontem pelas semifinais da Copa Sul-Sudeste em Novo Horizonte. O Novo Horizontino perdeu para Chapecoense por 2-0. E em Volta Redonda, o Volta Redonda empatou com o Avaí por 2-2. Semifinais da Copa do Nordeste, jogos de ida ontem em Salvador. O Vitória da Bahia goleou o ABC de Natal por 6-2. E em Fortaleza, o Fortaleza, que é o próximo adversário do Londrina, perdeu para o Sport Recife por 2-1. Perotti, 2 vezes para o Sport. Luiz Fernando fez para o Fortaleza. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
O elenco do Londrina realiza agora de manhã mais um treinamento sob o comando do técnico Rogério Micali, que deve começar a definir a equipe para o jogo difícil do próximo sábado contra o Fortaleza, lá no Ceará. A delegação embarca para o Nordeste Brasileiro hoje no início da tarde. Para a partida contra o Fortaleza, o treinador terá que encontrar o substituto do atual capitão da equipe, Lucas Marques, que fica fora do jogo por causa do cartão vermelho diante da Ponte Preta. André Cardoso, João Tavares e até mesmo Chumbinho, os três jogadores, brigam por uma vaga no time considerado titular. No sistema defensivo, Iago Lincoln, que vinha sendo titular, volta a ficar à disposição depois de cumprir a suspensão automática. Porém, enfrenta uma forte concorrência. O garoto Caio, que voltou ao time contra a Ponte Preta, e Gabriel Lacerda, mais experiente, jogaram bem em Campinas e poderão ser mantidos entre os titulares. Depois de 9 meses afastados, recuperando de uma lesão com cirurgia no joelho, o garoto Caio fez ótima apresentação em Campinas na vitória sobre a Ponte Preta. Ao microfone da Paiquerê, ele comemorou o momento importante na sua carreira.
Cara, foi uma felicidade imensa, né? 9 meses sem atuar, 9 meses sem fazer o que eu mais amo.